Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
O produto interno bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2013.
O dado foi divulgado hoje pelo IBGE.
Na divisa entre a cidade mineira de Unaí e o Distrito Federal, fica a fazenda Miunça. No local, a agropecuária revela a riqueza do setor e a força para a economia do país. O produtor Rubens Valentini cria porcos. Por ano, são 7.500 toneladas de carne, que tem Brasília como principal mercado. Mas, segundo Rubens Valentini, foram necessárias quase 3 décadas de trabalho e investimentos para chegar a este volume de produção.
Nós estamos fazendo isso pouco a pouco ao longo dos anos, mas colocar uma granja nova deste tamanho, aí, cerca de 4 mil matrizes, seguramente vai custar entre 20 e 25 milhões de reais.
O setor representado por Rubens foi o que mais contribuiu para o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, a agropecuária cresceu 3,6% no período e ajudou o PIB a crescer 0,2% nos primeiros 3 meses deste ano em relação ao último trimestre de 2013. Outro setor que registrou crescimento foi o de serviços, com elevação de 0,4%. É o que explica a gerente de contas trimestrais do IBGE, Rebeca Palles.
Olhando pela ótica produtiva, o destaque fica por conta da agropecuária, com grande destaque para a soja, né, que é a maior produção aí agrícola nacional. Além disso, os serviços também cresceram, com destaque aí para a parte de serviços de informação, que junta telecomunicação, informática, desenvolvimento de software e a parte de transporte.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que no segundo trimestre o PIB vai ser maior, com um aumento no consumo das famílias.
Nós já temos dados de abril que mostram que o consumo, o comércio, está crescendo mais do que março. Os serviços tendem a ser maiores por causa, inclusive, da Copa e, portanto, o investimento vai estar estimulado também por aumento da demanda nesse período.
Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira cresceu 1,9%. Entre março de 2013 e março deste ano, o aumento foi ainda maior, de 2,5%. Reportagem Paulo La Sálvia.
E falando em agricultura, para melhorar as estradas rurais e facilitar o transporte, o escoamento da produção do campo para a cidade, foram entregues hoje em Poços de Caldas, Minas Gerais, pela presidenta Dilma, máquinas para 115 municípios do estado.
São 77 motoniveladoras e 70 caminhões caçamba, comprados com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2.
De Poços de Caldas, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes.
Ao todo, 115 municípios mineiros receberam nesta sexta-feira equipamentos da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2. As motoniveladoras e os caminhões caçamba vão beneficiar mais de 300 mil pessoas. Andradas é uma das cidades contempladas. O município de 40 mil habitantes vai ganhar uma motoniveladora para ser usada na manutenção de 1.200 quilômetros de estradas vicinais, que são as estradas de terra que ligam a área urbana à área rural. Antes da chegada do equipamento, a prefeitura tinha 2 motoniveladoras, que não davam conta de todo o trabalho. O prefeito Rodrigo Lopes conta que era preciso alugar uma outra máquina.
A gente tinha necessidade de fazer locação. Cerca de 10 a 12 mil reais é o custo de cada motoniveladora, o aluguel dela por mês. Então, a partir do momento que o município foi contemplado, né, com essas máquinas, a gente tem a possibilidade de não mais precisar locar e não mais, né, fazer esse investimento. Então, esse recurso ele pode ser utilizado de outras formas, até para melhorar a frota do município.
O mototaxista Leonardo Henrique Barbosa, de 22 anos, vai da área urbana de Andradas à área rural pelo menos 4 vezes por dia e sabe a importância da manutenção das estradas.
Quando ela tá boa, você pode andar sossegado, não tem perigo nada. Agora, quando ela tá ruim, você passa, é muito buraco, você acaba escorregando, caindo, né? Agora, quando chove também, ela é outra coisa. Agora, tá na lisinha, né? Sempre ela mantém, você passa sossegado, você pode vir sossegado. Aí não tem erro nenhum.
O investimento na aquisição das 147 máquinas para as cidades mineiras superou 52 milhões de reais. A cerimônia de entrega dos caminhões caçamba e das motoniveladoras foi na cidade mineira de Poços de Caldas e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ao final deste semestre, o governo federal vai ter investido quase 5 bilhões de reais em todo o país na aquisição de mais de 18 mil máquinas, beneficiando mais de 91% dos municípios brasileiros. A presidenta Dilma destacou que os equipamentos vão dar autonomia aos prefeitos.
Autonomia para fazer estradas vicinais onde escoa a produção rural desse país. As estradas onde passam os ônibus do caminho da escola, onde passam as ambulâncias do SAMU. Os prefeitos vão poder, principalmente os prefeitos da região da Sudene, vão poder fazer um barreiro, construir uma canaleta, enfim, tomar todas as providências e os serviços para que os seus municípios e a sua população seja atendida.
Ainda vão ser entregues 176 máquinas à cidade de Minas Gerais. O investimento total no estado vai chegar a 726 milhões de reais. Reportagem Isabela Azevedo.
7-8.
Nos primeiros 4 meses desse ano, as operadoras de planos de saúde ressarciram mais de 91 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde, SUS.
O valor arrecadado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, é 4 vezes maior que o do mesmo período do ano passado.
Para que o ressarcimento ao SUS seja feito, a ANS identifica os pacientes atendidos pelo sistema público e cruza as informações desse paciente com o banco de dados da agência reguladora, cujo cadastro de usuários é abastecido pelos planos de saúde.
E a partir da identificação de um usuário com plano de saúde que tenha sido atendido no SUS, a ANS notifica a operadora sobre os recursos que devem ser ressarcidos e cobra devolução.
Caso as operadoras não paguem, são encaminhadas para inscrição em dívida ativa da União.
O dinheiro ressarcido é repassado ao Fundo Nacional de Saúde para ser usado em ações de saúde e programas do Ministério da Saúde.
Começam na segunda-feira as inscrições do meio do ano do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Pelo SISU, os candidatos concorrem a vagas em universidades e institutos federais e estaduais de educação superior.
Para participar do SISU, o candidato precisa ter feito o Enem de 2013 e ter obtido nota acima de zero na redação. Cada estudante pode fazer até 2 opções de curso. Nesta edição, o número de instituições de ensino participantes aumentou 24% na comparação com a segunda seleção de 2013, passando de 54 para 67. O número de cursos oferecidos também ficou maior, são mais de 1.400. E o número de vagas aumentou quase 30%, ultrapassando 51 mil. Para o ministro da Educação, Henrique Paim, o SISU tem ajudado a ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior.
Esse processo de seleção unificada garante que um estudante em qualquer local do país possa concorrer a 67 processos seletivos, né, da sua casa, no seu computador. Sem dúvida alguma é um ganho, é um caminho de oportunidade que está se abrindo para esses estudantes de todo o país.
Os candidatos devem fazer a inscrição do SISU entre as 0 hora da próxima segunda-feira e as 11 horas e 59 minutos da noite de quarta-feira, dia 4 de junho. Ao longo do período de inscrições, a classificação parcial e a nota de corte dos candidatos serão atualizadas diariamente. O candidato também deve definir se quer disputar as vagas de ampla concorrência, as vagas reservadas de acordo com a lei de cotas ou as que envolvem políticas afirmativas das próprias instituições. De acordo com o ministro da Educação, Henrique Paim, nesta seleção, 41% das vagas são ofertadas pela lei de cotas.
Nós estamos observando o interesse das universidades federais em ampliar cada vez mais a reserva de vagas. Porque a lei, ela prevê que até 2016 vão ter o mínimo de oferta de 50%. As instituições já estão se antecipando e nós chegamos nesse processo aqui a 41%, o que demonstra que há uma adesão muito forte a esse modelo, que é um modelo importante de inclusão do país.
Todo o processo processo de inscrição deve ser feito gratuitamente no site sisu.mec.gov.br, onde o candidato pode ainda tirar dúvidas e consultar o cronograma de convocações e matrículas. Reportagem João Pedro Neto.
Entre os cursos que vão ter maior oferta de vagas no Sisu em comparação com a segunda seleção de 2013 está o de Medicina.
São cerca de 840 vagas a mais que no ano passado, totalizando 1.374 vagas.
O aumento de vagas em cursos de medicina é um dos eixos do Mais Médicos, que foi lançado no ano passado pela presidenta Dilma e prevê também investimentos em infraestrutura de saúde e atuação de profissionais em municípios do interior do país e periferias das grandes cidades.
Para muitas crianças, conhecer o sabor e as características das frutas e verduras passou a ser atividade escolar. Entre uma aula e outra, elas cuidam da horta na própria escola e comem o que plantaram na merenda.
Essas atividades são feitas em instituições que participam do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Os projetos são desenvolvidos nas comunidades por universidades federais, que podem se tornar parceiras dessa iniciativa até amanhã.
Para os alunos da creche municipal Tia Bill, na cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, conhecer e experimentar novos alimentos é pura diversão. Com a criatividade dos professores, historinhas e outras atividades, eles aprendem desde cedo as características das frutas e verduras e acabam tomando gosto por uma alimentação mais saudável, como conta a pequena Eduarda dos Santos, de 6 anos.
Eu aprendi que as frutas são saudáveis.
E a horta, feita pelos próprios estudantes e professores, também estimula o aprendizado. A creche participa do projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia, financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e desenvolvido pelo Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília. Nádia Nunes, coordenadora técnica nacional do projeto, explica como funciona a iniciativa que já está presente em mais de 500 municípios de todo o país.
Através da horta, através da gastronomia, eles fazem com que as ações da sala de aula saiam da sala de aula e se tornem mais práticas, que gere uma prática diferenciada de ensino, de aprendizagem e que traga outras motivações para os escolares.
Depois de passar pelo curso de formação do projeto, professores e equipe pedagógica se tornam multiplicadores desse conhecimento para a comunidade local. Em Santo Antônio do Descoberto, por exemplo, todas as escolas municipais já contam com uma horta feita pelos alunos. A filha da monitora educacional Elizabeth Ferreira Gomes participa do projeto na creche. Ela conta que já sente a mudança de comportamento da menina.
Ela não conhecia as verduras, as frutas, hoje ela identifica. Onde ela vê, ela fala: mãe, olha ali, é uma maçã, é um tomate. Ela tem a preferência dela por algumas frutas e verduras. Todo dia ela come, aqui na creche principalmente também. Vendo um coleguinha comer, ela quer comer também.
E até esse sábado, 31 de maio, universidades federais que tiverem interesse em se tornar parceiras de iniciativas como essa do Programa Nacional de Alimentação Escolar podem se inscrever no edital do FNDE. Mais informações em www.fnde.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Amanhã é comemorado o Dia Sem Tabaco, data criada pela Organização Mundial da Saúde, OMS.
E hoje os resultados de novos estudos e um balanço da política de preços e impostos sobre cigarros no Brasil foram apresentados aqui em Brasília.
O analista de suporte Daniel Simões tem 32 anos e durante mais da metade da vida desenvolveu um hábito nada saudável, fumar.
Comecei a fumar muito novo, 14 anos, tentar ser aceito, né, entre os amiguinhos da escola. E durante muito tempo eu fumei, tentei parar de fumar. Sempre fui meio que atleta, assim. Em algum momento eu me perdi aí, depois eu comecei a praticar esporte de novo e comecei a sentir que o cigarro estava atrapalhando, na verdade, né.
Depois de várias tentativas que não deram certo, a vontade de praticar esporte ajudou Daniel a acabar de vez com um vício. Os resultados, segundo ele, apareceram rápido.
No primeiro mês que eu parei de fumar, eu que fazia um tempo de 1 hora e 45 para correr 21 quilômetros, eu comecei a fazer 1 hora e 33. Isso já no primeiro mês. Algumas coisas foram mudando. O paladar foi melhorando, né? O próprio olfato foi melhorando.
Uma pesquisa internacional sobre tabagismo foi apresentada hoje em Brasília e mostrou que os brasileiros estão entre os fumantes de 20 países que mais se arrependem de terem começado a fumar. Além da força de vontade, um fator que vem ajudando a largar o vício é o preço do cigarro. A política de aumento de impostos para os produtos do tabaco foi iniciada em 2007 e aumentou 116% nos últimos 8 anos. No mesmo período, o número de fumantes caiu 28%. Os impostos arrecadados com o cigarro chegaram a um total de 8 bilhões em 2013. Mas esse valor ainda é pouco para arcar com os custos financeiros provocados ao Sistema Único de Saúde por causa de doenças decorrentes do fumo, como explica Tânia Cavalcante, do Instituto Nacional de Câncer.
Em 2011, um estudo feito pela Fiocruz mostrou que o custo de apenas 15 das 50 doenças tabaco relacionadas foi de 21 bilhões de reais. E a arrecadação naquele ano não chegou a 6 bilhões de reais. Então, desmistificando essa ideia de que o negócio de cigarros, o negócio de tabaco é bom para o desenvolvimento e a economia do país.
Para o subsecretário da Receita Federal, Iágaro Martins, o aumento dos impostos foi uma das medidas que mais contribuíram para a redução do consumo do cigarro, além da fiscalização para impedir o contrabando do produto.
O Brasil faz parte da convenção para aumentar a taxação de cigarro. Nós tivemos que implementar também mecanismos de combater o mercado informal, sob pena de que um aumento da tributação fosse aumentar o mercado informal. Em 2005, o mercado informal era de 41 bilhões de cigarro e em 2013 nós reduzimos ele para 35 bilhões de cigarro. Essa redução expressiva decorre do combate efetivo da receita em... Nós fechamos nos últimos anos 9 fábricas de cigarro que fabricavam cigarros e não cumpriam as normas tributárias e até sanitárias. Nós fechamos essas 9 fábricas e temos uma atuação muito forte nas fronteiras secas do Brasil por conta dos cigarros que são fabricados em outros países limítrofes ao Brasil. E aí, para isso, então, nós temos operações aéreas, operações terrestres para apreensão de cigarros. De tal forma que a participação desse mercado, ela também vem se reduzindo no mercado total de cigarros.
A pesquisa Vigitel 2013 registrou que em 2006, 15,7% da população brasileira fumava. Em 2013, esse número caiu para 11,3%. Reportagem Carolina Rocha.
7:18.
De hoje até domingo, a primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, a Comigrar, do Ministério da Justiça, reúne propostas para solucionar os desafios do Brasil em relação ao novo fluxo migratório.
Dezenas de estrangeiros passam todos os dias pela Casa do Migrante e Missão Paz, em São Paulo. A instituição é uma das principais portas de acolhida para migrantes e refugiados na cidade. Só no ano passado, foram atendidas pessoas de quase 70 nacionalidades diferentes. Entre as atividades, palestras de mediação com empresários. De abril a maio deste ano, foram firmados mais de 650 contratos de trabalho, todos com salário acima de R$1.000 e direitos trabalhistas, uma forma de evitar a exploração da mão de obra. Saintil Denol é haitiano e também foi atendido na Casa do Migrante em São Paulo. Ele morava no Haiti quando o país foi devastado por um terremoto em 2012. Ele conta que no meio daquele ano resolveu vir para o Brasil na tentativa de reconstruir a vida.
Eu venho aqui no Brasil porque depois do terremoto, o país do Haiti está muito complicado lá. Não tinha mais emprego para a gente trabalhar. Por isso a gente escolheu o Brasil, porque não é muito diferente a cultura do Brasil e Haiti também, é por isso a gente escolheu aqui no Brasil.
É para aprimorar políticas públicas voltadas a esse grupo que acontece neste final de semana em São Paulo, a primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, Comigrar. A conferência é promovida pelo Ministério da Justiça. Mais de 800 pessoas devem participar do evento, que começou a fase preparatória ainda no ano passado. O processo mobilizou cerca de 6 mil pessoas e reuniu uma média de 2.500 propostas. De acordo com o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, a ideia é que as contribuições do encontro ajudem na elaboração da política e do Plano Nacional de Migrações e Refúgio.
Foram mais de 202 conferências preparatórias, livres, territoriais, virtuais, presenciais, que mobilizaram mais de 5.300 pessoas, gerando mais de 2.800 propostas, serão debatidas durante a conferência por meio de grupo de trabalho, onde nós vamos identificar aquelas propostas que têm maior adesão adesão e maior identificação com as demandas dos migrantes. Nós geraremos um documento final que será, por sua vez, incorporado na formulação de uma política nacional de integração aos migrantes.
Centenas de outros haitianos também vêm para o Brasil. Desde 2010, quando esse número começou a crescer, algumas medidas foram tomadas pelo governo federal. Entre elas, a criação, em 2012, de um visto humanitário para dar proteção internacional a essa população. A ideia é estimular a migração regular e acabar com a entrada ilegal via terrestre. Ao final da conferência, prevista para terminar no domingo, um documento com sugestões vai ser entregue ao governo brasileiro para direcionar as políticas públicas para o setor. Mais informações sobre a conferência na internet em www.migrantes.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Entre os países emergentes, o governo brasileiro é o principal doador de recursos financeiros à Agência da ONU para Refugiados, ACNUR.
O Brasil também assina os principais tratados e convenções sobre o tema.
E o repórter Ricardo Carandino está em São Paulo e fala ao vivo da primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, Comigrar. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano, boa noite, Cátia, boa noite, ouvinte. Tem a abertura da primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, está prevista para começar daqui a pouco aqui em São Paulo, e nessa abertura, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, vai anunciar mais uma medida de apoio e assistência a migrantes, principalmente os haitianos. Vai ser anunciado aqui o Plano Nacional de Integração e Apoio a Migrantes. Vai ser assinado um acordo entre o governo federal, o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo para a implementação das ações previstas neste documento. O governo do Acre também participou da elaboração deste plano. Luciano.
Obrigado, Ricardo Carandina, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A Voz na Copa. Quem viajar de avião pelas cidades que vão receber jogos da Copa vai ter a opção de fazer o check-in pelo celular, sem precisar imprimir o cartão de embarque.
Todos os 12 aeroportos da cidade sede do torneio já contam com a tecnologia QR Code, um código de barra digital que permite fazer a leitura do cartão de embarque pelo celular.
A utilização da nova tecnologia, o QR Code, também depende das companhias aéreas.
A TAM, a Gol, a Azul e a Avianca já oferecem o serviço.
E a Taça da Copa do Mundo, Luciano, continua em exposição na capital paulista, onde fica até domingo, dia 1º de junho.
E na contagem regressiva, Kátia, faltam 13 dias para a abertura da Copa do Mundo.
Os alunos que quiserem renovar, transferir, aumentar o prazo ou suspender o contrato de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil FIES vão poder fazer a operação a partir de domingo, dia 1º de junho.
O procedimento deve ser feito via internet em sisfies.mec.gov.br. E para acessar a página, o estudante deve informar CPF e senha.
E atenção, o prazo de renovação de contratos referentes ao primeiro e ao segundo semestres de 2011 é o dia 15 de junho.
Já os alunos com contratos firmados entre o primeiro semestre de 2012 e o primeiro semestre de 2014 podem procurar o FIES até o dia 30 de junho.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Produto Interno Bruto cresceu 0,2% no primeiro trimestre deste ano. O maior desempenho foi na agropecuária. E em relação ao mesmo período do ano passado, a economia brasileira cresceu 1,9%.
Nos primeiros 4 meses desse ano, planos de saúde devolvem mais de 91 milhões de reais ao SUS.
Prazo de inscrição para o Sisu do meio do ano abre na próxima segunda-feira com oferta de mais vagas e cursos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Basta.
do Brasil.